Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconhecestes. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim, não há Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim, outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor.
Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível, maior que outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus que fez o céu. Ó família das nações, dai ao Senhor glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família, dai ao Senhor poder e glória. Adorai no esplendor da santidade, terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvana e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus, nosso Pai. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Os fariseus, naquele tempo, fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Antes de refletirmos diretamente sobre os textos proclamados, queria só dizer que temos essa alegria de acolher o grupo da Pastoral da Sobriedade, o grupo pastoral mais novo da nossa paróquia, fruto de um esforço que vem acontecendo já na nossa diocese. Houve uma formação recentemente aqui na paróquia de Fátima e agora já temos também constituída a nossa Pastoral da Sobriedade. Um desafio que está muito presente no meio das nossas comunidades e que vem bem a calhar neste mês das missões. Cristo veio para nos libertar de todos os vícios, de todos os pecados, de tudo aquilo que impede que o ser humano caminhe com a sua dignidade. Vale a pena depois, quem puder passar mais aqui por perto, porque está longe, e olhar esses passos aqui, nesse programa de nova vida, de vida nova, vida na graça, né? Vida livre, vida da sobriedade, da não escravidão. Mas tomemos os textos bíblicos aqui proclamados que nos dão, de fato, uma riqueza muito grande para a reflexão. esse trecho do Evangelho, vemos como os fariseus, as lideranças de Israel, religiosas e políticas, se sentiam muito incomodadas com a pessoa de Jesus, com sua mensagem, com seus gestos. E são vários os momentos no Evangelho que nós vemos que eles preparam para Jesus uma situação difícil. Particularmente essa que hoje o Evangelho anuncia. Naquele tempo o Império Romano dominava a Palestina e tantas partes do mundo e evidentemente cobrava o tributo, o imposto. E o Imperador Romano ainda se fazia passar por filho de Deus, né? Na própria moeda estava naquele tempo, o tempo de Jesus, Tibério, filho do Augusto, do divino Augusto, né? Pontífice máximo. Então havia até uma exaltação do imperador romano como filho divino. Imagine o que era isso para o povo de Israel, povo messiânico, povo da aliança, povo escolhido por Deus. Eles não tinham outro Deus, a não ser o Senhor, evidente, né? Eles professavam a sua fé e agora dominados, ter que pagar um imposto e ainda com essa inscrição. Então pensaram em colocar Jesus numa situação muito difícil. Perguntar a ele se era lícito ou não pagar esse imposto. De tal forma que qualquer resposta que ele desse, ele ficaria mal. Se ele dissesse que era lícito, então o acusariam de realmente não ser o Messias. Como é que alguém podia estar contra aquilo que era o interesse do povo messiânico? E se ele dissesse que não deveria pagar, ele já estava até levando os herodianos, vejam, que foram conversar com ele, não só os fariseus, mas os herodianos, que eram aqueles de Israel que aceitavam a dominação romana. Então Jesus ia ter que responder de alguma forma e com a plateia distinta. Ele ia desagradar um lado ou outro, né? Se ele dissesse que não deveria pagar, os herodianos logo iam partir e avisar às autoridades romanas que ele estava sublevando o povo, né? E evidentemente podia ser preso e condenado como mais tarde seria. Pois bem, é aquela situação, como diz o povo aí, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Não tem saída, né? Foi nessa situação que estavam colocando Jesus. Mas o estratagema foi tão bem pensado, a pergunta, quem era o público que ia estar ali para ouvir, e até a maneira de insinuar a questão, né? Chegaram com um elogio, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro, que não ensinas para agradar, mas que ensinas o caminho de Deus. E aquilo que é correto, o senhor fala, sem medo, né? Quer dizer, preparando mesmo a armadilha de todos os jeitos, até com essa adulação, né? Uma bajulação. Aliás, coisa que a igreja tem que tomar cuidado, nós, povo de Deus, né? Que tem gente que se aproxima da igreja também com bajulação. Né, com esperteza, sobretudo nas épocas de eleição. Né? Nós temos que estar muito atentos. Né? Pois é, vem cheio de salamaleques, né? De elogios. Nessa hora todo mundo é simpático, né? À fé. Mas então, chegam com elogios. E de repente, Jesus dá essa resposta que se tornou uma resposta clássica, proverbial. Até aqueles que não são cristãos, que não têm fé, admiro essa resposta de Jesus, porque é de alguém que mostra que tem uma superioridade realmente sobre aquelas questões postas. Jesus pede a moeda. Primeiro ele denuncia a hipocrisia. Hipócritas. Ele realmente confirma que ele é verdadeiro, né? E que ele não está disposto a agradar, mas a dizer a verdade. Hipócritas, falsos, fingidos, bajuladores, falsos procuradores da verdade, por que me armais esta cilada? Trazei-me uma moeda. E eles tinham, né? Podiam não gostar de César, e podiam não gostar de pagar o imposto, mas tinham a moeda, né? Aqui. De quem é essa figura? De César. E a inscrição de César? Jesus dá a resposta. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Jesus dá uma resposta que desmonta toda a armadilha e que abre um horizonte novo de percepção, inclusive da nossa relação entre fé e política. Porque as pessoas podem ter muita compreensão errada dessa relação entre fé e política. Existe relação, como essa relação deve se dar? Esse evangelho, essa frase, dá pano para muita reflexão, né? Muita manga, como se diz, né? Então, muitas vezes, essa relação foi entendida de uma forma incorreta. Ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus já está dizendo que César não é Deus. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus nós devemos dar tudo. Deus é a origem da nossa vida. Deus é a meta da nossa existência. Deus é o sentido do nosso peregrinar. A Deus nós não podemos dar só a missa dominical, o dízimo, uma parte do nosso tempo, e depois nós fazemos a nossa vida, a nossa semana como a gente quer. Com Deus a gente não brinca. Quem não deu tudo, não deu nada. Ou nós somos de Deus e deixamos que todas as dimensões da nossa existência, da nossa vida, pessoal, familiar, comunitária, social, sejam permeadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, ou nós não somos verdadeiramente cristãos e não estamos dando a Deus o que é de Deus. O que é que nós fizemos no ato penitencial? Olhamos um para o rosto do outro e nos perguntamos como são esses rostos, que tipo de inquietações, aspirações, sofrimentos trazem esses rostos. Eu lembrei a primeira carta de São João, que diz que se nós dizemos que amamos a Deus a quem nós não vemos, mas não somos capazes de amar o irmão ou a irmã que nós vemos, nós somos mentirosos, diz São João. Então nós somos chamados a reconhecer. Jesus pediu a moeda. Na moeda, eles reconheceram a figura de César e a inscrição. Mas no rosto de cada irmão, de cada irmã, nós precisamos reconhecer a presença de Jesus, a presença de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Nós somos a imagem de Deus. Mas essa imagem de Deus, para nós, só ficou clara com a vinda de Jesus. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, Cristo é a imagem do Deus invisível, na carta aos Colossenses. Cristo é a imagem de Deus, na carta aos Romanos. Né? Então, nós somos imagem da imagem. Então, cada irmão, cada irmã, nós devemos reconhecer neles a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus. E nós somos, então, chamados a servir, a amar, a fazer o bem para com esses irmãos e irmãs. Os irmãos nós temos que dar a quem? A Deus. Né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a Deus as pessoas, a César aquilo que for legítimo na ordem política. Nós estamos na história, nós estamos no mundo. Tudo o que nós fazemos aqui tem consequências políticas, como nós dissemos naquele folheto que foi distribuído por ocasião aqui das eleições. Só que a política não é tudo. Né? Mas alguns entenderam essa frase incorretamente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como se quem tem fé não tem que se interessar pela política. A Deus a gente dá o culto, né? Alguns entenderam assim. E a César, né? A gente presta obediência como um poder, né? Se vê como se fosse dois poderes. Essa percepção houve. Houve a percepção errada também de que nós tínhamos que ter um mundo, uma política dominada assim, de uma forma teocrática, né? Fundamentalista. E existe em alguns lugares, por aí vocês estão vendo, Estado Islâmico e outras coisas, são governos teocráticos. Né? Houve uma outra forma de que tudo deve estar submetido ao Estado, né? Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqui no regime militar mesmo, no Brasil, no tempo do presidente Emílio Garrastazu Médici, por exemplo, quando começaram as denúncias sobre a tortura dos presos políticos, isso chegou aos bispos e eles começaram a discutir na sua reunião. Alguns achavam que sim, outros achavam que não tinham conversado com alguns militares, que eles negaram e tal. Então, chegaram a uma conclusão. Que um dos bispos, em nome do regional, no caso do sul, de São Paulo, iria ao presidente, pediria uma audiência e levaria aquelas denúncias que estavam chegando. O escolhido foi o cardeal Arns, Dom Paulo Evaristo Arns. Ele foi até o presidente Médici, levando também um presente para entregar ao presidente, uma edição de luxo encadernada da Rerum Novarum, a primeira encíclica social da Igreja, da doutrina social da Igreja. Quer dizer, uma encíclica do século XIX, né? Nem podia acusar de nenhuma ideia mais assim subversiva, porque foi logo depois da Revolução Industrial, aquele sofrimento todo dos operários, e a encíclica chamava, não havia legislação trabalhista nenhuma, excesso de horas de trabalho, trabalho infantil, superexploração, condições de higiene mínimas, enfim, a situação era terrível. A encíclica chamava atenção sobre isso e contra a postura também comunista, né? Dando a posição católica. Esse texto é que foi levar o Dom Paulo, né, para ter a conversa. A audiência durou menos de um minuto. O presidente Médici recebeu Dom Paulo de pé. Dom Paulo foi apresentar a encíclica como um presente dos bispos, Leão XIII. O presidente pegou, julgou a encíclica num canto, né, e disse: os bispos que fiquem nas sacristias. Tem gente que não quer que a Igreja se envolva com a política. Não se trata de envolvimento partidário, pelo menos da sua hierarquia, mas se trata de cumprir a sua missão. A fé tem uma consequência social, um compromisso social. Nós não podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não vemos, se não amamos os nossos irmãos e irmãs, a quem nós vemos concretamente. Então, a César, seja ele quem for, qualquer governo, qualquer regime político, nós temos que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O correto para essa relação está naquela outra frase do Evangelho que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então nós temos que ter uma correta escala de valores. Deus e o seu reino têm a primazia. O âmbito político tem a sua autonomia, tem suas leis próprias, tem a sua organização própria. Cabe também ao discernimento de cada um em cada tempo. A Igreja não propõe um modelo político, né? Um partido político. Essa possibilidade já houve até no passado e não é aquela que é adotada como sendo um partido oficial, listas, nada disso. Mas propõe critérios, critérios éticos e critérios de acordo com o Evangelho. Às vezes, a César, nós temos que pagar o imposto, mas esse imposto varia. Às vezes, esse imposto pode ser, primeiro, a colaboração na construção do bem comum. Aí nós vamos colaborar, construção do bem comum, seja quem for o César de plantão. E quando o César não está cumprindo a sua missão do bem comum, então o que nós devemos a César é o quê? É o nosso protesto, né? É o nosso protesto, né? Então, nós temos que dar a Deus o que é de Deus, o ser humano. O ser humano que precisa ser libertado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Política não é só momento de eleição. Eleição é um momento importante de discernimento, de escolha. Mas a política deve ser a participação constante, acompanhando, cobrando, pressionando. Isso faz parte também da nossa fé. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é uma separação que Jesus está estabelecendo, mas é uma relação correta. Deus está num plano superior. E aquilo que Deus propõe, através de Jesus Cristo com o seu reino, deve informar, permear a sociedade política. Portanto, não estou falando isso simplesmente por causa da eleição, estou falando por causa do texto que está aqui. Nós todos temos que ter critérios para as escolhas, pensando no bem comum, pensando nas necessidades dos mais pobres, dos mais sofridos. E cada um é inteligente e sabe observar e saberá escolher com os elementos que tem e se está disposto e aberto à palavra de Deus e atentos aos sinais dos tempos, saberá fazer a escolha melhor de acordo com sua consciência. Atenção! Mesmo quando a gente se examina muito, assim a gente ainda pode errar, não é? Mas pelo menos que todos votem com vontade de acertar, né? Com os elementos que têm, com aquilo que podem julgar. Mas não é só para eleição, é continuar. Nós precisamos melhorar o nível da nossa política. Nós votamos naquele plebiscito, não vamos esquecer disso, né? Nós assinamos aquele abaixo-assinado pedindo a reforma política.
É preciso, independentemente de quem for eleito, e dos que já foram, continuarmos nessa mobilização, uma reforma política onde nós tenhamos um César que realmente promova o bem comum. Não é só uma figura, é um sistema político que busque o bem comum com atenção especial para os mais pobres, para os mais sofridos, para os marginalizados. Nós somos chamados a viver, como diz a segunda leitura de hoje, como um povo cuja fé pode ser elogiada pela sua atuação. Veja que bonito, Paulo fala hoje de fé, esperança e caridade. Ele elogia a atuação da fé. Não é uma fé simplesmente como se fosse um mero sentimento. É uma fé que atua. Ele elogia a atuação da fé, uma fé que se traduz em obras. Ele elogia a firmeza da esperança dos tessalonicenses. Ele elogia o esforço da caridade dos tessalonicenses. Então vejam bem, comunidade viva. E é isso que nós queremos na nossa paróquia e na nossa igreja. Estamos nessa caminhada para essa nona Assembleia Paroquial de Pastoral. Hoje tivemos a alegria já de ter a primeira Assembleia Comunitária realizada lá em Juquinha de Paula, das nossas comunidades menores. Vamos continuar nesse processo, sempre abertos àquilo que Deus nos mostra, acreditando na providência divina, como a primeira leitura de hoje falou, né? Ciro foi escolhido por Deus para ser um instrumento para que o povo de Deus voltasse para a terra prometida. Deus sabe se servir, inclusive, de instrumentos estranhos. Seja o poder político, ganhe quem ganhar, ganhe o melhor ou não ganhe o melhor. Né? Todo mundo quer que ganhe o melhor. Né? Seja lá quem for, não vamos deixar de nos interessar, de pressionar e continuar caminhando. Nós não colocamos a experiência numa pessoa, nós colocamos a experiência em Deus. Nós colocamos a nossa esperança no seu reino, a nossa esperança em Deus. Vamos continuar mobilizados, vamos continuar trabalhando para a construção desse reino de Deus que começa aqui e será pleno na casa do Pai. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.